nós estamos recebendo o candidato a deputado estadual, o professor André Leal, do Partido Socialista e Liberdade do PSOL. Tudo bem, professor? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Aproveitando esse momento, né, já para pedir o voto, eu sou o professor André Leal, vote para deputado estadual 50321.
Muito bom. Lembrando que a campanha começou oficialmente, então, já desde domingo, a propaganda no rádio e na televisão daqui a alguns dias também. E, repito, a gente segue com esse giro de conversas. Temos alguns tópicos, né? O primeiro deles é exatamente, professor, a expectativa para essas eleições, né? Como os trabalhos estão acontecendo, especialmente a partir de agora, nessa campanha, agora sim, oficialmente, né?
Eu acredito, né, a expectativa está sendo muito boa, né, porque eu acredito de verdade, né, que a nossa campanha está sendo unificada juntamente com a comunidade local, né, e a gente está debatendo muitas pautas, né, relacionadas principalmente à área da educação, né, porque eu acredito fortemente que se nós chegarmos lá dentro da Alesc, nós iremos chegar, a gente trazendo a educação pública de qualidade, a gente consegue transformar vidas, né, de milhares de pessoas, né, através da educação, né? E aí também já entra outras questões, como a questão do trabalho, né, o jovem ingressar no mercado de trabalho e tudo mais.
A última eleição se evidenciou muito uma preocupação, que é a questão da desinformação, né, que é uma preocupação, inclusive, da própria Justiça Eleitoral. O combate à desinformação durante esse período eleitoral, o que o senhor pensa?
Eu acredito assim, que a nossa população, quando a gente recebe uma notícia, nós precisamos verificar diretamente de onde que realmente ela saiu, né? Quais fontes, né? E não apenas pesquisar em apenas uma fonte, porque normalmente o que acontece? Recebi uma notícia aqui, abri meu celular e automaticamente a gente vai lá, clica no linkzinho e já vê o noticiário em si. E muitas vezes o pessoal ele não pesquisa mais a fundo, né, se realmente aquela publicação ela é verdade ou não. Então a gente precisa, né, entender que nós precisamos pesquisar mais a fundo, seja através das redes sociais, né, do Google, perguntando para as outras pessoas também, porque dessa forma a gente consegue combater, né, muitas fake news, né, que muitas vezes são distribuídas por aí.
A influência das redes sociais na campanha, o que o senhor tem observado? É uma ferramenta que o senhor usa também, não?
Sim, eu utilizo bastante, né, as redes sociais. Eu acredito, né, que as redes sociais ela é uma forma assim, de aproximar nós como candidato do eleitor também, porque através ali a gente consegue estar encaminhando, né, os nossos posts, as nossas principais propostas e principalmente, né, trazer a conversa, né, através de uma videochamada, porque, por exemplo, vamos colocar a minha situação que eu moro em Criciúma, né? Muitas vezes eu não tenho condições, né, de estar indo lá para o oeste de Santa Catarina. Então a gente consegue alcançar esse público lá de cima, de cidades distantes, para poder ter uma aproximação maior, né, com o eleitor ali. E a partir disso, né, nós conseguimos, né, às vezes marcar uma videochamada para poder unir.
Perfeito. Mudanças no comportamento do eleitor. O senhor tem observado sobre essa questão? Eu sei que tem uma preocupação forte sobre as questões do eleitor que, por um motivo ou outro, pensa em não ir votar, como foi na última eleição, teve números significativos também. Comportamento do eleitor para essa eleição?
Eu acredito, né, que muitos eleitores eles estão desacreditados da política geral, falando de modo geral, né? Então, a gente precisa, né, fazer que eles entendam, né, o quanto que é importante, né, a gente debater a política em si. Porque, querendo ou não, hoje o nosso dia a dia é uma política, né? O nosso trabalho em si, a área da educação, todos os setores, né, tem que ter um envolvimento político por parte das pessoas, né? Então, as pessoas elas precisam entender que infelizmente, o nosso país ele gira, né, em torno da política. E, através da política, nós conseguimos mais recursos, né, para que eles tenham, né, uma convivência melhor no seu dia a dia, né? Então, a gente precisa trazer essas pessoas de volta, né, para poder debater sobre as principais pautas do que elas realmente precisam, né? Como, por exemplo, hoje o jovem, né, que às vezes parou de estudar por conta de trabalho, né? O que será que fez esse jovem parar de estudar para poder iniciar o trabalho, né? Então, a gente precisa entender o que a comunidade, de fato, precisa, qual a real necessidade dela, para que a gente consiga, né, criar novos recursos e novas políticas públicas para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Faltando 5 minutos para as 8 horas da manhã, nós estamos com o quadro Eleições 2026, que reúne, né, e nós estamos ouvindo os candidatos nesta eleição 2026, especialmente, né, nesse caso aqui, deputado estadual, estamos ouvindo também os candidatos a deputado federal. E hoje nós estamos recebendo o candidato a deputado estadual, professor André Leal, do PSOL. Tendência de polarização. Como é que o senhor está vendo essa disputa, especialmente lá em cima no cenário nacional, nesta questão da presidência da República? Muito claro, né? Evidenciado o presidente Lula, o Flávio Bolsonaro, nessa polarização, professor.
Eu acredito, né, que o, primeiramente, né, eu sei que o presidente Lula ele vai ser reeleito, né? É, se Deus quiser, vai ser no primeiro turno, porque de acordo com as pesquisas mostra, né, que ele está bem acima do Flávio. E, mas eu acredito assim que nós precisamos, né, trazer mais recursos para os nossos trabalhadores, né? Uma das pautas muito importantes, né, o fim da escala 6x1, que já teve um grande avanço aí no Senado, né? Então, com certeza, logo em breve já vai estar sendo aprovado e vai ajudar milhares de trabalhadores aí para poder ter mais qualidade de vida, mais tempo com as suas famílias também e aproveitar, né, todos os momentos, né, da sua vida. E eu acredito, né, que nós, né, da base, né, da esquerda, a gente acredita de verdade, né, a defesa do trabalhador em si, né? A gente precisa, né, tirar, né, o que a direita sempre faz, que é sempre fortificar os super ricos, né, e às vezes eles acabam esquecendo os trabalhadores, né? Então o nosso foco sempre vai ser nos trabalhadores, né, e principalmente poder ajudar as pessoas a conseguirem chegar nos seus objetivos, né?
O senhor acha que existe possibilidade de uma terceira via aparecer, não?
Nesse momento, não. Uhum. Né? Porque nós estamos, né, num cenário que é Lula ou é Flávio. Uhum. Né? Então, a gente sabe que o Lula vai ser reeleito. Né? Então, nesse momento, não tem possibilidade de terceira via, porque são novas pessoas, né, que estão surgindo agora. Né? Então, eu acredito que quando futuramente, né, daqui uns anos, né, quando acabar a era Lula e Bolsonaro ali, aí sim, né, pode ser que venha, né, umas novas tendências. Né?
Uhum. E o cenário em Santa Catarina? A questão governo do Estado, essa perspectiva e como o senhor está observando esse cenário para o governador do Estado?
Eu acredito assim que o governo, né, de Santa Catarina, a gente precisa desmistificar aquele conceito, né, de direita e esquerda. Né? A gente precisa, né, criar políticas públicas unificadas para todos os trabalhadores, né, para todas as pessoas. É algo, né, que realmente faça diferença. Né? Porque hoje o que acontece? Né? Quando entra um governo aqui no nosso estado, né, a primeira pauta é o quê? É esquerda ou é direita? A gente precisa tirar isso do conceito, porque assim, se nós decidimos colocar aquele governador no cargo que ele consta, ele precisa trabalhar como uma união para todos, e não somente para um grupo de pessoas. Então eu acredito, né, que a gente precisa criar, né, políticas públicas ali, que o governo crie, no caso, para poder, né, trabalhar em conjunto, né, em prol de todos.
Uhum. Um outro tema que nós temos perguntado aos candidatos é a participação das mulheres na política, né, nesse debate eleitoral, principalmente para esse pleito de 2026. Mulheres na política, como é que o senhor tem observado e até mesmo de forma o partido tem trabalhado isso?
Bom, nós, o PSOL, a gente apoia, né, todas as mulheres, né, portanto que a nossa presidenta do PSOL Nacional é uma mulher, que é a Paula. Então a gente acredita, né, fortemente, né, que as mulheres elas fazem um trabalho incrível. A gente tem uma representatividade, né, enorme aí. Aqui em Criciúma, principalmente, né, sou eu, né, como candidato a estadual, e mais duas mulheres, que é a Mariana e também a Ágata. Então as mulheres elas têm uma voz muito importante, né, não somente dentro do partido, né, mas também na atuação, né, do dia a dia.
Perfeito. São 8 horas da manhã, nesse momento, nós estamos com o Eleições 2026. Professor, suas bandeiras como candidato, fique à vontade, né, para registrar de que maneira o senhor pensa em trabalhar a campanha a partir de agora, como serão esses próximos dias, né? E principalmente o senhor vai, já está, mas evidentemente vai avançar com o passar do tempo, suas bandeiras principais nesta tentativa de chegada até a Alesc. À vontade.
Uma das minhas principais bandeiras, né, é a criação, né, de novos programas, né, de bolsas de estudos e especializações, né. Então, a gente hoje já existe alguns programas existentes, né. Então, a gente precisa fortificar e fazer novas melhorias nesses programas, mas principalmente criar novos programas específicos aqui para o nosso estado, como por exemplo, né, especializações, né, como pós-graduação, mestrado e doutorado com bolsa de 100%, com mais vagas disponíveis nas universidades públicas, para que os professores, né, consigam estar se especializando. É, não somente os professores, mas todos os setores em gerais, como a área da segurança, saúde, né, os engenheiros, né, enfim. E eu falo muito na questão dos professores, né, isso vem de mim também, porque eu também sou professor. Uhum. E hoje, devido ao meu trabalho, como eu trabalho com muitas escolas, né, tanto de prefeitura e estado, eu percebo que muitas vezes nas conversas quando eu tenho com os professores, a maior dificuldade deles de conseguir um crescimento profissional, né, e uma valorização também do seu trabalho e do seu salário é por falta, né, às vezes, da qualificação. Muitas vezes, muitos deles, às vezes, querem ingressar no mestrado, mas às vezes não tem condições, né, de estar conseguindo pagar, né, custear aquele custo. E aí o governo, né, muitas vezes eles cobram, né, a progressão de carreira desse profissional, mas não dão viabilidade para que ele consiga, né, estar fazendo estudo, né. Então, toda parte do investimento sai do próprio bolso do professor. Então, eu defendo com muita força essa questão, né, da valorização e, principalmente, né, de programas, né, mais acessíveis, né, para que os professores eles consigam estar ingressando no mestrado, um doutorado, né, que eles consigam aí fazer a sua progressão de carreira sem precisar trazer um investimento do próprio bolso deles, né? Um outro ponto muito importante é a questão do jovem hoje no mercado de trabalho, né? Eu falo para mim mesmo, né, que quando eu era entre os meus 13 e 14 anos, né, eu tive que parar os meus estudos para mim poder trabalhar, para mim poder ajudar minha mãe em casa, né, meus irmãos. Eu tenho mais dois irmãos, inclusive. E eu vejo, né, que isso até hoje, né, os jovens, eu percebo, né, que muitas vezes eles param os seus estudos por questão de trabalho. Então, a gente precisa criar novos programas também para que o jovem, né, que necessita trabalhar, mas que ele continue estudando, né? Hoje já existem alguns programas, né, que o governo ele já disponibiliza, como o Pé de Meia, né, entre outros, mas a gente precisa criar programas específicos, né, que realmente ajude aquele jovem, né, a não parar os seus estudos, né? Então, eu acredito que criando um programa, esse jovem ele pode continuar os seus estudos, né, recebendo algum valor para eles e podendo continuar ajudando, né, a sua mãe, seu pai dentro de casa, né, e não passar tanta necessidade, né, como muitos jovens passam hoje, né, no dia a dia. Então, essas são as minhas duas principais, né, bandeiras, que é a área da educação em si. E também, né, os outros setores, né, como a área da saúde, né, uhum, a área da segurança, a gente precisa fortificar esses setores também, porque a área da saúde principalmente, porque hoje nós temos vários profissionais aí, o fim da escala 6x1, né, é uma das pautas, né, que eu acredito que deve ser aprovada logo aí, porque hoje muita gente pensa, né, que se for aprovado o fim da escala 6x1, o comércio, né, os hospitais vão fechar final de semana, e isso não é uma verdade, né? A escala 6x1, né, ela está vindo ali para simplesmente o trabalhador ele possa ter 2 dias de folga, né? Então, eu acredito que isso é possível, né? Que o trabalhador ele consiga ter um pouco mais tempo de vida para ele mesmo e que ele não fique apenas, né, trabalhando e não tenha o seu momento com a família em si. Então, isso eu acredito que é muito importante também, né, que faz parte também da área da educação, né?
Muito bom. 8h03 da manhã. Candidato, à vontade para suas considerações finais, né? O que nós não temos registrado durante nossa conversa. Esse é o momento que o senhor fica à vontade para conversar também com os nossos ouvintes. Pois não.
Então, né? Como eu tinha falado antes, né? Esses programas, né, que a gente consegue viabilizar para toda a nossa comunidade, né? Eu também tenho um outro projeto muito forte, né, que é a questão do empreendedorismo. Hoje, né, por eu trabalhar na área da educação também, eu acredito, né, que as cidades do interior, a gente precisa fortificar, né, a educação à distância. Então, hoje existem muitos polos, né, de educação à distância espalhados por Santa Catarina, que muitas vezes esses polos eles dão, né, o auxílio total ao aluno, né, ao professor, enfim. E quando ingressa um aluno, né, através de algum programa específico do governo, como, por exemplo, o ProUni, né, o artigo 170, esse aluno, né, ele é ingressado diretamente nesse polo de apoio à distância, porém, né, o recebimento, né, do percentual dessas bolsas, né, que vem através do governo, em vez do governo repassar para esses polos, eles acabam passando muitas vezes para a matriz, que as matrizes da maioria das universidades, né, fica normalmente em São Paulo, né, das universidades privadas, né, de ensino à distância. Então, eu acredito que a gente precisa, né, desmistificar isso e criar um novo programa para que a gente possa, né, atrair algum percentual dessas matrizes para repassar para esses polos, né, de apoio à distância, né? Porque assim a gente consegue fortificar a questão do empreendedorismo, porque a maioria do custo em si, né, desses polos sai direto do próprio empreendedor. E muitas dessas faculdades, né, à distância, eles são microempreendedores, né, e pequenos empreendedores. Então, nós temos ali, né, praticamente um faturamento mínimo, né, que muitas vezes, né, é somente para poder manter, né, a rotina, né, do ambiente escolar ali. Então, a gente precisa fortificar, né, esses polos de educação à distância, porque o pessoal que mora no interior, muitas vezes eles não conseguem ir para uma universidade pública, né, de forma presencial devido à falta de transporte, entre outros motivos aí. Então, eu acredito de verdade que a gente precisa fazer essa fortificação. Um outro ponto, né, que eu acredito é a questão da tarifa zero. Né, tem muitos municípios, né, que já existe a tarifa zero, né, que isso ajuda bastante os trabalhadores. Dou um exemplo lá de Criciúma, né? Criciúma, né, eles saiu um noticiário no jornal, que eu ainda estou me aprofundando mais sobre o assunto ainda, né, da questão do aumento da passagem de ônibus, né? Criciúma já era para ser uma cidade que poderia ter a tarifa zero ali, porque muitos trabalhadores às vezes moram muito longe. Já tem uma redução de horário de ônibus, né? Então, e a passagem apenas aumenta. Então, eu defendo, né, a tarifa zero para que os trabalhadores eles consigam se locomover e sem precisar pagar, né? Principalmente os trabalhadores que às vezes estão no seu final de semana, não tem condições, né, de ir num parque, às vezes muitas vezes fica no centro, em algum bairro específico, ele mora uma certa distância. Então, a tarifa zero ela vem para ajudar ainda mais a ter, né, aquele ambiente familiar também, né, que o trabalhador ele consiga ter mais convívio, né, com a sua família, né, e podendo se locomover, né, e não somente lá para Criciúma, né, a gente que a tarifa zero, né, sirva, né, como exemplo, acredito, para o estado de Santa Catarina inteiro, né, e por exemplo Araranguá, eu sei que tem uma linha de ônibus lá que é a tarifa zero, e isso ajuda bastante, né, os trabalhadores, né, principalmente quando chega verão lá, que o pessoal gosta de ir para o Arroio do Silva e tudo mais. Então, isso já facilita, né, a vida de muitas pessoas que às vezes não têm condições, né, de estar se locomovendo.
Uhum. E deu para perceber que o senhor vai, entre as bandeiras principais, a educação está no topo aqui, digamos assim.
Isso, exatamente. Né? A principal bandeira é a área da educação, né, que eu acredito fortemente, né? Porque assim como a educação ela transformou a minha vida, eu acredito, né, que através da educação pode transformar a vida de milhares de jovens, né? E a educação em si não se trata, às vezes, né, da educação de tu tá indo lá para o teu ensino médio, né, finalizar o ensino médio, às vezes ingressar numa graduação, né? A educação ela vem de diversos pontos, né? Por exemplo, né, projetos sociais, né, relacionado ao esporte também, é um meio de educar, né? Ontem mesmo, né, eu conheci um projeto muito bacana, né, na questão do esporte, né, onde um professor ele ensina, né, várias crianças, né, uma arte marcial ali. Então são crianças, né, vulneráveis, né, que muitas vezes estão passando diversas dificuldades. Então esses tipos de projetos, né, que fazem a diferença, né, para o jovem. E isso é um meio de educação que eu também acredito, né? Então é fazer essa criação de políticas públicas, né, através da área da educação, para a gente poder mudar a vida dessas pessoas, né?
Muito bom. Conversei com o candidato pelo PSOL a deputado estadual, professor André Leal. Professor, muito obrigado pela gentileza, pela entrevista, pela conversa conosco. Boa sorte na caminhada.
Eu que agradeço, tá, pelo espaço de fala aqui. E eu peço mais uma vez para todos, né, o seu voto para deputado estadual, professor André Leal, 50321. Uma ótima semana para todos.
Muito obrigado, senhor também.